Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que abordará os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar com a diretora do Departamento de Comunicação Social, Ruth dos Santos Rossato, sobre a atuação da Ajuris em defesa da cidadania. A magistrada é representante da Ajuris no Conselho Estadual de Direitos Humanos. E também teremos a participação, por telefone, da juíza Karine Labres, diretora do Foro da Comarca de Santana do Livramento, e do juiz Rafael Cunha, da Comarca de Santa Maria. Bom dia, doutora Ruth, seja bem-vinda ao Jornal da Ajuris.
Bom dia, Graziela. É uma satisfação muito grande estar aqui no Jornal da Ajuris. E eu saúdo também a todos os nossos ouvintes.
Muito obrigada. Doutora Ruth, a Ajuris tem uma histórica participação em defesa da cidadania, ou seja, atende as finalidades inerentes a toda a entidade de classe, mas tem participado intensamente dos grandes debates nacionais e da discussão de temas relacionados com o exercício pleno da cidadania. Recentemente, a senhora assumiu como membro titular e o diretor do Departamento de Direitos Humanos, Mauro Borba, como suplente no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Como deve ser a atuação da associação nesse importante órgão?
Antes de falar sobre a atuação no Conselho, propriamente, gostaria de fazer um resgate da atuação da Ajuris na área de direitos humanos. Para mim, é uma satisfação enorme representar a Ajuris nesse conselho, porque, como tu disseste, há muito tempo, a Ajuris vem tendo uma atuação destacada na área, sobretudo nas gestões do João Ricardo, o magistrado que hoje preside a entidade nacional que congrega magistrados do Brasil inteiro, e depois também nas gestões do Pio Giovanni Dresch e agora na gestão do presidente Eugênio Couto Terra. Eu destaco também a atuação dos nossos diretores do departamento, o Dr. Mauro Borba e o desembargador Francesco Conte, que são magistrados com reconhecida militância nessa área. Uhum. Quanto à atuação da Ajuris no Conselho Estadual, será de proatividade, no sentido de colaborar com a gestão pública e buscar o mapeamento e discussão das grandes questões de violações de direitos humanos, visando a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Perfeito, muito obrigada. Doutora Ruth, a Ajuris, quando se trata de direitos humanos, o que a Ajuris defende, assim, de modo geral?
A Ajuris sempre defendeu a inclusão social, a redução das diferenças sociais, participando de lutas contra o preconceito e a discriminação. Atua em questões como racismo, sexismo, homofobia, defesa das mulheres em situação de violência doméstica, deficientes físicos e mentais, população indígena, crianças e adolescentes, em suma, a população mais vulnerável da sociedade.
Perfeito, doutora Ruth. Então, o trabalho no Conselho vai ser bem importante para auxiliar também essas ações da Ajuris. E como é que deve ser a sua atuação lá no Conselho?
Eu sou uma conselheira, vou atuar na defesa das minorias étnicas e raciais, mas também da sociedade de uma maneira geral. Eu fiquei encarregada de coordenar um grupo de trabalho que está elaborando o projeto de instalação de uma ouvidoria setorial no Conselho Estadual. Sobre esse trabalho, eu devo dizer que já fiz uma compilação da legislação e já estamos esboçando um projeto de instalação dessa ouvidoria setorial.
Uhum. Nessa semana, inclusive, foi feito um convênio entre a Secretaria Estadual e o Ministério, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, entre as ouvidorias, né? Isso deve trazer algum estímulo também para o Conselho? Deve ter alguma algum suporte, digamos assim, ou comunicação entre as ouvidorias?
Sim, Graziela. Nós, no dia 17 desse mês, foi firmado um termo de cooperação técnica entre a Ouvidoria Estadual de Direitos Humanos e a Ouvidoria Nacional, inclusive com a participação da ministra e da secretária de Estado. Audiência que até foi presidida pelo nosso presidente do tribunal, que assumiu interinamente o governo do estado do Rio Grande do Sul. E por esse acordo, nós vamos buscar qualificar o atendimento das demandas do Disque 100. O objetivo é de melhorar o recebimento e o monitoramento das denúncias de violações de direitos humanos. É um projeto piloto, é a primeira vez que se estabelece essa cooperação técnica, e nós imaginamos que vamos poder fazer um bom trabalho e serviremos com certeza de base para a implantação de outras ouvidorias no Brasil.
Uhum. Perfeito. Estamos falando então com a diretora do nosso Departamento de Comunicação Social, Ruth dos Santos Rossato, que também é conselheira do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Doutora Ruth, essa atuação ela da Júris, ela reafirma um posicionamento, né, que os magistrados têm colocado, enfim, ao longo dos anos, como a gente já referiu, sobre a cidadania, sobre a importância dos direitos de todos os cidadãos. Como é que essa mensagem ela é passada pelos magistrados para a sociedade? Que outras ações vêm sendo feitas nesse sentido?
A magistratura gaúcha, de uma forma geral, sempre foi muito proativa e atuante nessas questões que são afetas à questão da inclusão social, da busca pela justiça social, na busca pela implantação efetiva dos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. E temos diversos magistrados com atuação na área e com reconhecimento em todo o Brasil, tendo inclusive decisões de vanguarda em várias áreas.
E essas decisões, acho que recentemente nós tivemos aqui no estado, inclusive a senhora esteve em Santana do Livramento, onde foi realizado o casamento coletivo, né, com a inclusão de casais de todas as orientações sexuais, que foi uma iniciativa do Poder Judiciário Gaúcho de incluir esses casais também nas cerimônias coletivas. Como foi estar presente lá em Santana do Livramento e que mensagem que a senhora acha que fica dessa realização?
A realização do casamento coletivo foi emocionante. Todas as pessoas que estavam presentes na cerimônia receberam os casais em pé e aplaudiram. E se criou um clima realmente de comoção por conta do incêndio do local onde seria realizado o CTG, que revelou um ato de intolerância por parte de uma pequena parcela da sociedade. Mas, no final, a cerimônia se realizou de uma forma muito positiva, com a participação de autoridades, da população, de todos os segmentos. Eu vi a cerimônia como um marco na luta contra a intolerância e o preconceito.
Uhum. E uma reafirmação mesmo, não só da magistratura, mas da sociedade que estava lá presente também.
Sim, eu imagino que que o ato teve essa repercussão e serviu para tornar visível, sim, a existência do preconceito e da intolerância, mas também a disposição que a sociedade já assume de lutar contra esses preconceitos e reafirmar os direitos de cidadania.
Perfeito. Nós vamos ouvir, então, um depoimento da juíza Karine Labres sobre essa repercussão.
Bom dia a todos. A repercussão desse evento do casamento coletivo, ela foi uma repercussão muito positiva. Nós conseguimos, através desse evento, revelar para toda a sociedade, para todo o Brasil, que, infelizmente, a homofobia, ela existe. Essa questão do preconceito ainda enraizado dentro da nossa sociedade, ela precisa do enfrentamento duro por parte das instituições, por parte do poder público. Nós ainda temos uma luta muito árdua e muito longa pela frente. Infelizmente, aqui o casamento coletivo ele não pôde ser realizado nas dependências do CTG Sentinelas do Planalto, em razão do incêndio ocorrido na madrugada de quinta-feira. Eu quero deixar bem claro a todos que nos ouvem que esse convite para que o casamento fosse realizado nas dependências de um CTG nunca partiu de uma imposição ou de uma requisição do Poder Judiciário. Foi o contrário. Nós recebemos o convite do patrão dos Sentinelas do Planalto, desse CTG, para que o evento fosse realizado nas suas dependências. Então, houve uma comunhão de vontades. Acontece que o movimento tradicionalista gaúcho, ele manifestou críticas muito ácidas direcionadas a esse evento, porque ele interpretou isso como sendo uma afronta ao tradicionalismo. Quando, na verdade, a nossa ideia, nós que idealizamos esse evento, nós tínhamos por mente homenagear a cultura local e o tradicionalismo gaúcho. Até porque a gente não consegue entender qual é a razão de tamanha intolerância em pleno século XXI, como uma demonstração de amor entre duas pessoas, sejam elas do mesmo sexo ou não, como pode gerar tanto ódio? Isso é algo inadmissível que a gente tem que trabalhar, é um processo de conscientização. E que eu acho que todos esses episódios que ocorreram aqui na comarca de Santana do Livramento serviram para nos alertar de que o preconceito, infelizmente, ainda existe, a homofobia ela é uma realidade, ainda que parte de um grupo minoritário, porque a sociedade como um todo aqui de Santana do Livramento ela não é preconceituosa, ela não é homofóbica, mas esse grupo minoritário precisa ser trabalhado, precisa ser conscientizado. Você não precisa concordar com a ideia de alguém, ou até mesmo com a celebração desse casamento dentro de um CTG. Mas expor essa contrariedade através de agressividade e através de atos de violência é algo que nos causa tamanha repulsa que a gente não pode admitir. Nós precisamos trabalhar com o diálogo, exercer a tolerância e, acima de tudo, ter respeito sempre a essas diferenças.
Escutamos, então, a juíza de direito Karine Labres, diretora do Foro da Comarca de Santana do Livramento. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajuris. Todos os dias ao meio-dia, no espaço da Escola Superior da Magistratura, a Rádio Web Ajuris transmite ao vivo aulas interativas do curso de preparação à magistratura à distância. Aproveite essa oportunidade para ampliar seus conhecimentos em aulas ministradas por professores especializados. Aula interativa da ESM. Todos os dias, ao meio-dia, aqui na Rádio Web Ajuris. Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Ajuris, hoje com a participação da diretora do Departamento de Comunicação Social, Ruth dos Santos Rossato. Doutora Ruth, estávamos falando no outro bloco sobre a iniciativa do Poder Judiciário em Santana do Livramento pela realização do casamento coletivo com casais de todas as orientações sexuais. Mas, recentemente, nós também tivemos outra iniciativa de um magistrado gaúcho, o Dr. Rafael Cunha, de Santa Maria, da comarca de Santa Maria, que permitiu, autorizou, né, que uma menina tenha o nome do pai e de duas mães em seu registro civil, adotando então a multiparentalidade. Nós vamos ouvir agora o depoimento do Dr. Rafael Cunha.
Foi a primeira vez no Brasil em que uma situação assim ocorreu. Nós já temos notícia de que a colega Karine Labres, hoje em Livramento já deferira um duplo registro também, quando substituía a comarca de São Chico, mas não nesses moldes em que a certidão original tenha saído já com a dupla maternidade. É uma situação bastante peculiar, mas que nós enfrentamos com muita naturalidade, porque a situação que foi trazida, a narrativa fática, era da construção de uma família com duas senhoras casadas entre si, que resolveram ter um filho, tiveram a participação de um amigo, a criança foi gestada do modo tradicional, e deliberaram, então, que a constituição dessa família se daria nos moldes diferentes daquele que eu estou acostumado, que o ouvinte está acostumado, mas que foi o modo que eles compreenderam de melhor trazer afeto, de melhor construir uma rede de afeto para essa criança. Então, nessa configuração, com essa narrativa, nos pareceu muito tranquilo que afeto demais é o que, em verdade, vai ter essa criança, e não afeto de menos, que é o grande problema que a gente vislumbra no dia a dia das famílias. Então, pareceu bastante natural e a decisão foi nesse sentido. O meu desejo é que, mais do que estimular outras decisões nesse sentido, é que haja estímulo para que outras famílias que se constituam desse modo, que é um modo que não é hoje, na nossa realidade, padrão, mas que pode vir a ser daqui a um tempo, busquem a tutela judicial, busquem o enfrentamento do Estado para regularizar, para trazer para o mundo do direito, que já é uma realidade na vida, no mundo dos fatos. Eu compreendo que nesse momento agora em que nós enfrentamos várias situações de intolerância, se faz importante a gente trazer ao pensamento, à nossa análise, situações assim, porque aquela ideia de família tradicional, da família, como nós falamos, da propaganda de margarina, com o pai provedor somente, a mãe que ficava em casa, não tinha a sua realização pessoal também de trabalhar, e os filhos naquele universo em que talvez o diálogo não imperasse, como hoje impera na maioria das famílias, a gente pense sobre isso. Aquela família findou, e outras formações familiares existem, e todas elas têm que ser respeitadas, e nenhuma delas nos traz uma certeza de certo ou de errado, porque cada família tem a sua constituição, cada família tem a sua lei própria, e havendo afeto, que é a cola que une essas famílias, nada mais resta ao Estado que não dar o seu ok, dar a sua chancela para que as famílias possam se desenvolver e propiciar as pessoas que sejam felizes.
Escutamos agora o magistrado Rafael Panhon Cunha. Doutora Ruth, essa iniciativa do doutor Rafael vem nessa linha, né, que nós estamos falando, de permitir o amplo reconhecimento dos direitos civis, dos direitos da sociedade. Como é que a senhora avalia essa decisão do doutor Rafael?
O doutor Rafael Cunha e a doutora Karine Labres são exemplos de magistrados. Eles têm uma atuação técnica excelente, mas também são magistrados que são vocacionados, que são inteligentes, que procuram vencer as amarras das formalidades, que procuram romper barreiras, são pioneiros por tomar decisões inovadoras, como tantos outros magistrados aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos vários exemplos.
É isso que eu ia comentar com a senhora. Nós tivemos já outras decisões, né? A própria inclusão dos casais homossexuais em casamentos coletivos, a adoção por casais homossexuais, o uso da carteira social, são todas decisões do Judiciário Gaúcho em prol da coletividade.
Sim, os magistrados têm essa cultura, esses posicionamentos que derivam, no meu entender, muito da qualificação dos magistrados. Esse compromisso com a efetivação dos direitos da sociedade, com a cidadania, com os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição, e com o preparo técnico, né, de poder levar adiante a jurisprudência. São decisões como essas que vão amoldando o direito à realidade.
Perfeito. Há um cenário, então, no Rio Grande do Sul, no próprio judiciário gaúcho, que estimula essas iniciativas? A senhora avalia assim?
Eu imagino que sim. Eu me lembro agora de aquela decisão de reconhecimento de união estável,
sim,
de estender a companheira os direitos que até então eram próprios do casamento. Foram decisões que partiram da magistratura gaúcha. Uhum. E essas outras inovações que tu mesmo já mencionaste.
Uhum. Isso coloca, na sua visão, então, o Judiciário Gaúcho na vanguarda?
Sim, o Rio Grande do Sul sempre esteve na vanguarda e continua numa posição de vanguarda. Uhum. Sempre inovando, sempre alcançando uma jurisdição plena.
Doutora Ruth, essa decisão do Dr. Rafael Cunha, ela traz também uma mensagem sobre o conceito de família. Ele menciona ali na fala dele a questão da família, da propaganda até, né, de margarina. Essa propaganda precisa mudar também, então.
A propaganda precisa mudar, mas principalmente o que tem que mudar é a compreensão de que não existe um modelo perfeito de família. O conceito de família é um conceito cultural. E sendo um conceito cultural, ele se modifica com a trajetória do homem. A cada situação, a cada contexto social, ele vai assumindo uma forma determinada. Antigamente não se imaginava uma família com dois pais ou duas mães, mas hoje, no cenário atual, isso é perfeitamente possível, porque houve uma evolução dos costumes. O conceito de família, ele não se relaciona com a biologia, é um conceito social, como eu falei, cultural, que vai sendo construído com base no amor e no afeto, e não com base na biologia.
É como
por
se...
isso, se me permite continuar, por isso não se desconsidera que uma mãe com uma criança monoparental se constitui uma família legítima.
É como se diz, a gente precisa atualizar os nossos conceitos. Né?
Precisamos nos atualizar.
Da mesma forma, houve essa avaliação em relação a esse caso do casamento lá em Santana do Livramento. Comentávamos outro dia sobre a relação da tradição. Se diz, mas é tradição. Mas se a tradição é o que passa de pai para filho, nós também podemos mudar, então, doutora Ruth.
A tradição é o que se passa de pai para filho, mas não é estagnado no tempo. Os valores vão mudando, vão se transformando. A tradição é o resultado de uma cultura, seja na parte de artes, de comportamento, da forma de ver e perceber o mundo e de como que se trabalha com essas questões. Então, a tradição não é imutável. Com relação a essa questão do tradicionalismo gaúcho, ele também evolui, e evoluiu. Basta lembrar que há alguns anos não se permitiam que os negros participassem dos CTGs.
É verdade.
E hoje nem se imagina, nem se cogita que uma pessoa negra seja impedida de participar. Então, evoluiu. O tradicionalismo gaúcho também evolui. Uhum. E também deve evoluir. Essa iniciativa do patrão do CTG de Santana do Livramento, que autorizou a realização do casamento coletivo nas dependências, é um exemplo claro de pessoas que são ligadas ao movimento tradicionalista, mas que também são pessoas do seu tempo, que conseguem conviver com as diferenças.
Uhum. que percebem que realmente precisam atualizar também, né, os seus conceitos, ampliar o raio de atuação, como se diz também. Né?
Certamente. São pessoas que, da mesma forma como no judiciário existem juízes e juízas que proferem decisões de vanguarda, inovadora, isso acontece também em todos os outros segmentos da sociedade. Nós falamos da magistratura, porque é o nosso trabalho, né? Uhum. Mas isso ocorre em todas as áreas.
Sim.
Inclusive nos centros de tradição. Uhum. Não existe nenhuma incompatibilidade entre tradição e respeito aos direitos dos homossexuais, por exemplo. É uma visão que hoje é perfeitamente racional, é possível.
Uhum. Nós estamos agora, nessa semana, com a entrada de novos magistrados no Judiciário Gaúcho, são 71 que tomam posse, que estão ingressando, né, já tomaram posse. Que mensagem que se pode deixar para esses juízes que estão entrando agora, do que eles, como eles poderão entrar nesse cenário já de inovação, que legado que eles recebem, doutora Ruth?
Eu gostaria de transmitir aos magistrados que assumiram hoje que eles nunca percam a vontade de trabalhar, de realizar, que eles nunca percam esse entusiasmo, esse amor à magistratura, esse idealismo, que é o que, no final das contas, nos move e que nos motiva a continuar trabalhando e contribuindo para a melhora da sociedade.
Tá bem, então. O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajures.org.br/radioweb. Obrigada pela participação das juízas Ruth Rossato e Karine Labres e do juiz Rafael Cunha.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.